Aloha, terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas Cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Coca. Aloha, mundo! Bem-vindos a 2021, ano 5, no meio de um ciclo que chamamos de numerologia, sabe? O ano é do boi, segundo a astrologia chinesa. Então, vamos arar, meu Brasil, vamos preparar a terra para os nossos próximos anos deste ciclo. A vida é muito curta, a gente não tem tempo para incoerência, dúvida ou andança em círculo correndo atrás do rabo, mas temos tempo sim para sonhar, experimentar e implementar as nossas pesquisas diárias. Meu nome é Lívia do Lago Basile, eu sou escritora, joalheira, dançarina de quintal, cantora de banheiro e em todos os duelos de rap que eu já tive na minha mente, eu ganhei todos. Então, na minha mente, eu sou MC e nesse podcast eu sou a sua mestre de cerimônias dessas histórias malucas sobre a Terra e, por consequência, sobre nós, terráqueos. Sou criadora da Mama Coca Joalheria e Fofocas Cósmicas nasce do fundo da Terra, assim como as joias que fazemos, pois é cavucando que se encontra tesouros. Bem-vindas ao episódio número 35. Esse podcast nasceu no dia 1 de abril de 2020, não por opção, mas por necessidade. Desde que eu nasci, parece que eu sou preparada para contar histórias, menina. Era eu de boa no ponto de ônibus, vinha a senhora contar para mim que ela era descendente do povo árabe e que foi o Alcorão que alfabetizou e unificou os árabes no século VII. E eu, tipo, tá ouvindo sem saber que eu tava fazendo um mapa mental do mundo. E aí era Páscoa, e aí todas as crianças, inclusive eu, comendo ovo de Páscoa, e eu sem entender o que chocolate tinha a ver com as botas de Judas, e por que Jesus estava sempre na cruz. Se isso durou um dia na vida dele, de 33 anos, se não era melhor representar ele fazendo vinho para geral ou segurando pedra. Imagina uma escultura de Jesus segurando na pedra e aí escrita embaixo: quero ver jogar no teto de vidro do vizinho se for homem. Porque assim, reverenciar el Hijo de Dios no momento de maior desgosto, e não quando ele curava criança com fome, era estranho para mim. Mas hoje chamam crianças que pensam assim de esquisita. Não Jesus, né? Eu. Mas deviam chamar Jesus de esquisito também. E aí, olha lá, Brasil, eu não tô me comparando a Jesus e eu não te recomendo a se comparar com ninguém. Mas que eu tô rumo a uma consciência crística de Jesus, o Cristo, isso eu tô. E eu sei que você tá também. Por isso que você faz parte dessa nave do amor. O fato é, crianças esquisitas hoje são vistas como crianças com transtornos. Vai tomar remédio, minha filha, você está com déficit de atenção ou você é acelerada demais. Só que no nosso planeta, 5% das crianças já são diagnosticadas e medicadas com algum tipo de transtorno de atenção. É a cultura do toma aspirina que passa. Mas, terráqueo, saúde mental não é brincadeira e não dá mais para tampar o sol com a peneira. A gente aprendeu a comer mal e aí a curar os estragos das nossas escolhas com remédios. Mas a saúde, ela tá aqui, olha, na ponta das mãos e na palma da língua. Ela tá a um piscar do pensamento. Se o corpo tá leve, a mente fica leve também. Anja, o tema do episódio de hoje é purificação e como você pode e precisa se livrar de alguns vícios. A essa hora, algumas pessoas pularam esse podcast, mas voltarão ou não. Mas vamos aproveitar e vamos pedir para elas voltarem aqui com a gente. Volta, amiga. Manda esse episódio para aquela pessoa que quer se purificar também. Entenda, não são os governos que modelam o mundo, são as nossas consciências. Se não fosse assim, não estava todo mundo usando máscara de Covid no queixo, entrando com o sapato em casa enquanto faz festa clandestina. Governo? Mandem nada! Nós somos as únicas pessoas responsáveis por nossas vidas e cada escolha individual modela a vida ao nosso redor. Ai. bons tempos em que crianças estranhas podiam simplesmente ser crianças estranhas. Saudade da minha caverna. Só que não. O nosso ancestral saiu da caverna para a gente hoje aprender a se relacionar sem guerrear. Então tá, vamos agora fazer um acordo para que, se a gente for continuar nessa jornada terráquea, se for para continuar nesse podcast como um canal de fofocas, digamos, do cosmos, você, ouvinte, é responsável por ouvir e digerir toda a informação que chega até você, principalmente essa. Vai aceitar como verdade? Não, é fofoca. Toda informação que chega até você por meio de rádio, televisão, jornal, grupo de WhatsApp, meme do Stories, painel da mais nova rede social Clubhouse, deve ser questionada. Imagina se toda vez que a gente escutasse que criança agitada precisa de remédio, a gente desse remédio para ela? Não. Você vai no médico, você vai na parteira, você pergunta para a avó: ô, vó, eu era doida? Aí ela vai falar: minha filha, você é doida, mas a sua filha só está com gases. Enfim, meu amor, você recolhe informações de vários locais, dialoga para aprender mais e segue em frente com um plano de ação baseado no seu discernimento e não no tweet do tio, da amiga, do vô, do vizinho ou até mesmo daquela pessoa que você admira. Por sermos sujeitos à enxurrada de informações que chegam até a gente, é normal se sentir confusa, porque são 400 horas de vídeos novos enviados para o YouTube por minuto. São 250 milhões de usuários ativos no Stories do Instagram por dia. E são 20 bilhões de tweets por mês rolando aí nas redes. Então é difícil, às vezes, parar para ler livros, para estudar, ver documentários, ouvir uma música transformadora, ver mangá, ler bula de remédio que seja, rótulo de embalagem. São essas as informações que eu desejo para você nesse ano novo. Então, assim, em 2021 eu te desejo esperança. Não. Amor, em 2021 eu te desejo leitura de rótulo de produto de gôndola de supermercado. Então agora vamos de estudo de caso. Nos anos 80, uma grande empresa cujo nome a gente não cita nem compra, é tipo Voldemort do Harry Potter. Se você fala muito dela, ela aparece na mamadeira das crianças, ela aparece em bolo de festa sem ninguém ter convidado ela. E aí essa empresa, há 30 anos, fala: eu quero vender café para o Japão. O Japão toma muito chá verde, mas eu quero entrar nesse mercado e disputar o paladar nipônico. E aí eu li isso anos atrás num livro de marketing, então essa ação ela é reverenciada com muito sucesso, com muito louvor e não é para menos. Essa empresa lá da terra dos templários, banqueiros e vaquinhas fala: ok, isso vai demorar 20 anos, pois precisamos convencer a nova geração que café é o bicho. Então, fazem uma ação extensiva, onde vendem a preço de banana balinhas de café para escolas, imprimem livros de receitas à base de café e aí chamam algumas influencers da época, algumas cozinheiras, para elas aparecerem na televisão fazendo: olha, vou fazer cookie de café, vou fazer bolo de café. E aí, eles poderiam ter ido ainda mais longe e colocado personagens de ficção bebendo café, sabe? Igual tem novela aqui, colocando negros em papéis serviçais e vilão que só acaba porque cai de carro da montanha e não porque todos os personagens da novela acolhem ele e falam: você tá viajando, vá para a terapia, sua vigarista de meia tigela. Tanto que, quando um vilão se arrepende, a gente sempre redime ele e fala: ah, ele tinha um motivo para se vingar de Maria Luísa. E agora ele está tentando melhorar. Humanos, nós somos naturalmente acolhedores e bons. O uso da imagem para a gente se acostumar que certas coisas são normais e todos fazem, né, isso, é um mecanismo genial de marketing. Você vê numa situação de ficção para introduzir um modo de pensar. É muito mais certeiro você usar essa estratégia do que fazer uma propaganda a favor ou um documentário contra. Imagina só, um país fictício, sei lá, tipo Brasil, assim, em onde a gente fizesse filme filmes que educassem a gente a ser pessoas melhores e a entender que o país teve ditadura, a entender que o país foi um, né, que tem, sei lá, formas melhores de ser. E aí vem uma fofoca lá atrás falando que, nossa, cinema é coisa de vagabundo, que a lei que ajuda o cinema não tem nada a ver. E aí funciona, porque se você planta essa ideia lá atrás, você colhe um apoio popular na hora de fechar, sei lá, a agência que regula o cinema no país, por exemplo. E aí, um país sem filmes, sem uma produção de ficção, não critica ninguém. Não fala que tem coisas erradas no mundo, não propõe um novo jeito de ser. Imagina esse país, que horror seria. Mas, enfim. O plano, no Japão, deu certo. E agora é um grande consumidor de cápsulas de café dessa empresa lá das montanhas. Foi um plano geracional e genial. Um plano para mudar o mundo com uma visão certeira e de longo prazo. Querida, sabe quando você fala para uma criança, nossa, como você cresceu? Sim, gata, isso é um fenômeno que acontece com todo mundo aqui na Terra e chama tempo. Então, ele passa. Quem nasceu em 2005, que em anos de Lívia, para mim foi ontem, já tem 16 anos. Nasceu em 2005, tem 16 anos, querida, e vai votar ano que vem, viada. Governos são construções eleitorais de 4 anos. Elas não visam ações a longo prazo. É sim, a ponte de hoje, é o porto, é o posto de saúde, é a escola de hoje. Para uma visão longo prazo, que muda a forma de ser das gerações, nós temos empresas moldando o nosso jeitinho de ser por um punhado de reais. Deixa aqui só tomar um suco, uma pausa, tomar meu suco verde, sabe? Ai, nossa, que delícia. Sou apenas uma garota normal fazendo seu podcast, tomando seu café da manhã com suco verde. Entendeu? Ficção, gente. Aproveito para falar que tanto esse suco verde como outras receitinhas a gente vai lançar para você numa apostila de purificação, tá bem? De tão comprometida que estamos com esse assunto. E aí tudo isso para dizer, terráqueo, que se você não está confuso, é porque você não tem TV, não tem rádio, não fala com ninguém, mora numa ilha. E aí quem mora numa ilha nunca está confuso, porque qual que são as prioridades dele? É beber água de coco para não morrer de sede, é comer peixe, mas não comer demais, não todos de uma vez, senão eles vão acabar, e aí você vai ficar sem peixe, e aí o oceano vai ficar sem alga, e aí você sem alga não consegue respirar. Tá? Algas, o verdadeiro pulmão do mundo. Ou você está achando que oxigênio nasce em árvore. Mas enfim, quem mora em ilha também não se desenvolve, fica esquisitão e cheio de manias. Olha eu, toda isolada nessa quarentena, fiquei esquisitona e cheia de manias. Mas tá tudo bem, porque eu sou uma obra viva, assim como você. Nós podemos mudar a todo momento. E essa é a beleza da confusão, terráqueo. Estamos aqui para ser filtros do que queremos e não queremos, do que sentimos e do que gostaríamos de sentir. Então, não é sobre se isolar. Quer dizer, agora é sobre se isolar. Você vai cuidar da sua saúde. Já, já, a gente está todo mundo juntinho, cheirando o focinho do outro sem máscara. Mas é sobre como viver com 7 bilhões de pessoas no mundo, emitindo opiniões a todo momento, e você conseguir filtrar para ser apenas você, a sua melhor versão, a que escolhe o que escuta, escolhe o que lê, escolhe como obtém a sua informação. É a versão mais saudável e equilibrada que você sabe ser. O seu melhor, ele não tem limite, é sempre o seu melhor naquele momento. Porque realmente, não tem mais tempo para achar que o mundo vai se ajustar sozinho. Cada um aqui é uma célula de resistência. E se não dá para o mundo ser 100% bom para 100% das pessoas, tudo bem, é por enquanto. Pois, se você, só você, tá bem, a sua família tá bem. Se você tá bem, o seu entorno tá bem. Então, não é da noite pro dia, tá? Eu cultivei 34 anos de esquisitice e eu não sei nem por onde começar a lapidar uma nova pessoa. Então, a gente tem que largar um pouco essa mania de querer tudo pra ontem. O Deus da Bíblia, ele fez tudo em 7 dias pra cumprir deadline do editor da Bíblia, que precisava lançar o livro logo. Mas o nosso universo, esse, está em construção, evolução e expansão há bilhões de anos-luz. Mas eu consigo sentir e perceber que você está com pressa, terráqueo. Você quer acelerar essas mudanças. E eu posso falar? Eu também. Então vamos de mão dadas, devidamente higienizadas, é claro. Proponho a você um desafio de 21 dias de purificação. Mas, Lívia, por que 21 dias? Ai, eu achei que você nunca fosse perguntar. A técnica dos 21 dias não é uma teoria em si, é uma prática, e ela existe há milhares de anos. Ela é derivada de vários conceitos de sabedoria antiga, sabedoria hindu, da Índia e várias outras culturas milenares. A ideia é que um indivíduo, para modificar um comportamento, melhorar uma habilidade ou para modificar, formar um hábito novo, ele necessita manter acesa a chama da motivação e precisa persistir praticando por um período suficiente até que isso vire uma coisa que saia do automático e comece a aparecer espontaneamente, tanto no corpo quanto na mente. Então é tipo, ai que susto, ai é natural, nossa, nem vi, de repente eu tô correndo todo dia, ou de repente eu parei de reclamar, ou de repente, enfim, entendeu? São várias as formas e vários os desapegos que a gente pode trabalhar. Essa sabedoria, ela foi documentada e ela foi observada por vários estudiosos da psicologia, e o mais notório é Dr. Maxwell Maltz, um cirurgião plástico que nos anos 60 repara que em 3 semanas, 21 dias, os seus pacientes que sofriam de amputação, eles paravam de sentir a dor fantasma. Então, eles começavam a entender uma nova imagem de si mesmo. Então, a partir daí, ele escreveu um livro e cunhou o termo psicocibernética, que é a ciência que pretende desvendar os enigmas atrelados à mente humana. Então, Maxwell, ele viu o cérebro como essa máquina completa, como um computador quase. O mais difícil nesse processo é identificar o que precisa ser mudado, porque a gente precisa desenhar uma nova forma de pensar sobre nós mesmos. A gente tem que modificar o costume, olhar no espelho e no espelho da alma e ver outra coisa. E aí a única forma é achar algo que vai te trazer uma mudança bem forte. E aí como que você vai fazer? Você não vai usar a sua força de vontade. A força de vontade não vai você chegar a lugar nenhum. Você vai usar uma visão de si mesmo, uma autoimagem, algo que você projeta e você se vê e você quer. Então, a minha autoimagem hoje é de uma pessoa em constante fortalecimento que culmina numa velhinha que consegue carregar cilindro de mergulho, que consegue segurar o ar embaixo d'água por mais de 1 minuto, que consegue agachar para fazer jardinagem, que vive serena, em paz com todas as pessoas, que tem boas noites de sono, que tem todos os dentes na boca, se possível, um abraço para minha dentista. Então, essa é a autoimagem que Lívia criou de Lívia. E essa é a autoimagem que eu vou preservar. Se algo rouba a minha paz, ela me distancia da minha autoimagem. Então, não é sobre algo bom ou ruim em termos absolutos, sabe? É sobre como você se sente, como esse seu hábito ou vício colabora na construção ou derrocada da sua autoimagem. Então, lembra do plano de 20 anos da empresa Inominável? Pois bem, começou com 21 dias. Durante 21 dias, a equipe de marketing, o financeiro, o CEO, os estagiários, o setor de logística, todos estavam focados em fazer esse plano virar. Com você é igual. Você vai determinar uma visão e você vai agir. Aí você pode falar, daqui 20 anos eu quero isso, ou daqui 5 anos eu quero isso, igual essa empresa fez. E aí você vai pensar nas suas células, seu coração, sua mente, seus rins, seu fígado, seus pés, cada um como o departamento de uma empresa focada em transformar os hábitos que você determinou. Vale para hábitos alimentares e vale para hábitos de pensamento. Os hábitos alimentares você vai eliminar escolhendo, né, um alimento para eliminar por 21 dias. E os hábitos de pensamento você vai identificar, né? Ah, então eu sempre falo, meu Deus, como eu sou burra. E aí você vai ter que fazer uma afirmação todo dia, manhã, tarde e noite, por 21 dias, como um antídoto. Então, em vez de falar, eu sou burra, você vai reparar que você falou, eu sou burra, Respira, pois de manhã você acordou e você falou: eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou linda, eu sou saudável, eu sou alegre, eu sou amiga, eu sou rica, seja lá o que for. Combata esse processo, esse pensamento repetitivo que a gente estabeleceu ao longo de milhares de anos, com frases repetitivas que contrastem com esse seu objeto de despejo. Então vamos nessa? Vai funcionar assim. Primeiro, você precisa estipular uma data. O legal dos 21 dias é que ele tem hora para começar e hora para acabar. Então, por aqui, vamos começar um desafio 27 de fevereiro de 2021, sexta-feira, para você que nos escuta do futuro. É dia de lua cheia. É a melhor lua? Não, terráqueo, não é a melhor lua. A melhor lua para você começar um novo ritual é a lua nova, pois a lua nova traz essa ideia de um ciclo novo, novidade, coisa nova, muito bom. Só que assim, eu embarquei nessa ideia de que a gente não tem tempo e a gente vai começar é já. Então você escolhe a sua data para começar e ainda eu sigo insistindo para você observar o calendário lunar para ele te ajudar e idealmente começar, se você for fazer, principalmente se você for fazer esse processo sozinho, comece na lua nova. Então, ai, 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 temos data. Então tá, antes dos seus 21 dias começar, você tem que se preparar. Passos para se preparar. Temos passos? Temos. Temos três passos. Passo número um, escolha o que você vai deixar aí. Então, eu sugiro que você escolha uma coisa, primeiro, da alimentação, para começar, porque daí que mora a nossa repetição mais milenar e ancestral enraizada. E aí, mexendo na alimentação, você fala pro corpo: é eu que mando nessa porra. E aí você pode escolher açúcar, glúten, leite, carne, frutos do mar, café, cigarro, drogas pesadas, drogas leves. O que você achar que está pegando? O que você achar que está tirando a sua paz, que está te afastando da sua autoimagem? Pode ser um, pode ser todos, mas o ideal é escolha um item por vez, amor. Seja realista e sincero com você. E aí, na dúvida, escolhe um e foca nele. Já pode começar a ir reduzindo, tá bom? Pra ajudar você mesma. Você vai falar assim: eu vou encher o rabo de cigarro um dia antes de parar de fumar. Não, amor, não faz isso, porque você vai colocar tudo aquilo no seu sangue. E assim que for metabolizado, nham, 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 vem a vontade do vício de novo. Então já pode começar reduzindo a partir do momento que você identificou e determinou a sua data. Dica número 2, rede de apoio. Avisa as pessoas que você, com quem você convive, com quem você mora, que você está passando por isso e que a ajuda delas é fundamental. Que você vai precisar de uma dieta que apoie esse desafio. Você vai tirar o açúcar? Você vai precisar abastecer a geladeira com cenoura, beterraba, água de coco, frutas, tâmaras. Você vai tirar a carne? Vai precisar então ter uma rede de feijão, suco verde, beterraba. Esses são seus novos melhores amigos. Vai tirar o café? Eu vou tirar o café, gente. Não é para sempre, mas eu quero voltar a ser aquela pessoa que não acorda com o desejo de um cafezinho. É tipo, se rolar, rolou. Mas não precisa rolar sempre, sabe assim? Tem nada no automático aqui. E aí eu vou tirar o glúten também, porque eu tô com muita ideia na cabeça. O glúten inflama os intestinos. Eu preciso dos meus intestinos digerindo rapidamente minha comida sem drama para eu conseguir ter mais energia para pensar melhor e poder processar esse tanto de ideia. O glúten tá de boa, eu sou filha de amazonense, eu saúdo a mandioca com louvor, mas para nós que vamos tirar o café, segura na minha mão, rede de apoio, encontra um chá que você goste muito, faz um cacau matinal. Se você não tem acesso à amêndoa do cacau ou nibs para fazer seu chá, ferve um copo d'água, uma colher de cacau em pó sem açúcar, especiarias, esquenta, curte esse amorzinho amargo tesão. Tenta substituir o efeito que o seu vício causa, tá bom? Então tá bom. E aí, faz uma análise do quão compulsivo é esse hábito destrutivo e o quão prazeroso é a inclusão do novo hábito construtivo que você deseja implantar. Se você decidir, ah, nesses 21 dias eu vou fazer exercício, escolhe um exercício que você gosta, não inventa moda. Pode ser alongamento, mas durante 21 dias, se dê prazer, se dê construção. A partir dessa investigação, você pode decidir modificar o hábito nesses 21 dias ou
você pode optar por pedir ajuda de um coach, de um psicoterapeuta. São pessoas treinadas para nos ajudar. E aí, às vezes, você me pergunta, ai, o que eu faço para tirar drogas? Eu amo drogas. Olha, talvez esse episódio em especial não seja totalmente para você. Você vai precisar procurar uma ajuda profissional, vai precisar procurar Narcóticos Anônimos, Alcoólatras Anônimos, e vai precisar achar uma rede de apoio que te escute, te dê acompanhamento médico e que não te julgue, né, amor? A vida é puxada demais. Se você lida com seus problemas sem drogas, você é privilegiado. E se você lida com a vida com drogas, é isso. Busque ajuda, raio de luz, linda, maravilhosa, obra divina da natureza, gostoso, gostosa. Força, bebê, força. A técnica dos 21 dias é uma forma ritualística de propor significado a essa mudança, entendeu? Você tem essa data, essa meta definida, data de início, data de fim, e aí você consegue manter o seu entusiasmo, né, por essa mudança. Então, sendo assim, o terceiro passo é você criar um escudo de proteção para esses 21 dias. É alguma coisa que faz você lembrar que você está em cerimônia, porque é um ritual de libertação. Acende velas no dia antes de começar, reza, canta, dança, se entrega para você, faz uma festa onde ninguém está convidado, compra um caderninho e anota seu processo, toma um banho mais longo do que o normal, coloca uma roupa especial, faz um mantra de repetição todos os dias. Eu estou me purificando para acessar a melhor versão de mim mesma. Cria um ambiente onde claramente as coisas estão diferentes. Quando eu fiz o ritual dos 21 dias sem açúcar no ano passado, minha filha, era vela, era música clássica, era invenção todo dia, o dia todo. Eu inventei algo diferente para poder dizer a mim mesma e para o ambiente: algo está acontecendo no reino de Mama Coca. E aí vai começar. Ai, que nervoso. Então tá bom, começamos. 3 dicas essenciais para você nestes 21 dias. Primeira, bebe água igual um filho de banqueiro, né? Vamos começar a falar certo nossos palavrões. Você vai pegar uma garrafa de água, você vai olhar para ela e você vai falar: eu vou te beber todinha, eu vou te beber 2, 3, 4 vezes se for necessário, 20 vezes, né? Porque vai que sua garrafa é do tamanho de uma garrafinha de Yakult. Enfim, mínimo 2 litros, mínimo. Dica número 2, essa é maravilhosa. Avalia o que te dá gatilho. Você tem vontade de açúcar porque come pouca comida? Ou porque tá cansada? Eu com café é aquela coisa. Eu comi, eu bebi água, falta alguma coisa. Então, é uma vontade de preenchimento, é uma pausa para um quentinho. Então, enquanto eu faço esse podcast, eu pergunto por que que não tem um café aqui do meu lado. É o grande amigão que não julga escritores, workaholics, pessoas normais, pessoas excepcionais. Ai, então, se tivesse rolando o desafio já, eu ia ligar pra minha mãe, eu ia tirar um cochilo de 5 minutos, eu ia fazer um chá. Sabe quando você fala assim, vou ali fechar os olhos 5 minutos e meio que você descansa o cérebro? Sei lá, você tem que arrumar alguma coisa. É o gatilho que vai te dizer o que você precisa. E aí, por fim, dica número 3. Quando você estiver fazendo seu desafio, os 3 primeiros dias são os mais difíceis. Nos 21 dias sem açúcar, eu fiquei uma semana reduzindo. E aí começou. E aí eu não sabia onde enfiar a cara depois do almoço, quando eu comi um chocolatinho, porque já era um hábito, era normal. Almocei, chocolatinho. Almocei, louça, chocolatinho. Normal. E então, nos 3 primeiros dias, o seu cérebro precisa entender: não é mais assim. Você está acostumado à repetição. Agora você precisa virar o disco e achar outra coisa. E aí eu falava: ah, é. Então, eu fiz o desafio em outubro e até hoje eu não voltei a comer açúcar, porque eu pensei: hoje eu abro uma exceção e é um pedacinho de bolo. E aí, semana que vem, é outra. Aí, de repente, é 3 vezes por semana. Aí, de repente, é todo dia. Aí, quando vi, eu tô 2 vezes por dia de novo, precisando de açúcar. E aí, quando viu, de 5 em 5 anos, pro resto da minha vida, eu preciso fazer detox de açúcar e passar pelos duros e árduos 3 primeiros dias. Se você passou pelos 3 primeiros dias, os 21 dias chegam no estalo. É somente depois dessa imersão de 21 dias nesse aprendizado que você vai conseguir aplicar a mudança. E aí a mudança, ela vai vir quando você reconhece o que impede você de alcançar seus objetivos. Imagina que triste seria uma geração que não estivesse disposta a mudar nada sobre si mesmo. A gente estaria em guerra ainda, a gente estaria matando irmão na calçada. Claro que isso ainda acontece no mundo, mas isso é exceção, não é mais a regra. Então eu convido você, porta-voz da nossa geração, para experimentar uma nova autoimagem, aquela que você sempre sonhou, mas nunca teve coragem de mostrar. Desenha esse novo quadro mental sobre você mesma, que a terra e a sua alma acompanham. E aí, então tá, eu vou cuidar aqui da minha salada de feijão, cenoura, salsinha, cebola roxa, limão, coentro, porque eu sou dessas. A velhinha da minha autoimagem precisa dos seus olhos brilhando para ler muitos livros nessa vida e criar muitas coisas lindas para você. Então, a partir de hoje, no site mamacoca.com.br, você encontra a apostila dos 21 dias. É um guia com receitas, dicas, amor, mantras. Vambora! Então, eu vejo vocês nesse crossfit mental, que é a arte de treinar a mente. Que comecem os 21 dias. É um desafio onde só vence você. E eu, tomara. Saudades, café.
Que é um chá de café que eu gosto. E naquela semana tomar café foi um vício.
E esse foi mais um Fofocas Cósmicas. Reflita, obrigada por existir. Se essa mensagem tocar o seu coração, passa essa fofoca pra frente. E agora uma música pra você levitar.
E Ana, porque parece uma cigana da ilha.